Spellcast, o podcast do portal spellrpg.com.br.
Olá pessoal, estamos de volta novamente com mais um Spellcast. Dessa vez o nosso assunto vai ser sobre cenários de RPG, cenários prontos na verdade, porque todo jogo de RPG na verdade necessita de um cenário, né? Por mais vago e por mais pouco desenvolvido que ele possa ser em alguns casos, a gente sempre precisa ter algum pano de fundo para as aventuras. Muitas vezes esse é um cenário que o mestre improvisa ou cria ali para sua campanha, mas também muitas vezes a gente usa um cenário já pronto, tem tantas opções no mercado, alguns também são criados por outros jogadores e disponibilizados na internet. Dessa vez a gente vai puxar um pouco para esse lado do assunto e falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de usar um cenário pronto criado por outra pessoa. Eu sou Elton McNall, meu nome verdadeiro é Junei Schaefer, e temos aqui nossos colegas Darin.
Olá, Márcio. Darin na Spell, falando de Brasília.
E o já conhecido DS Araújo.
E aqui é o Daniel, DS Araújo da Spell. E eu nunca consegui matar o Darth Vader, cara.
Já tentou?
Ah, já tentamos. Claro, todo grupo de Star Wars do bem sai nessa quest maluca, né, cara?
E do mal também.
Exato, exato.
É verdade. Mas falaremos mais sobre isso depois. Tenham isso em mente. Pra começar, uma pesquisa rápida aqui. Do que vocês mais jogaram até hoje nas campanhas de vocês? Foi primeiramente em cenários prontos ou em cenários criados pelo mestre pra campanha?
Bem, jogar, praticamente só joguei em cenários prontos. Mas mestrar, alguns criados, alguns prontos.
É, jogar, acho que eu joguei quase sempre em cenários prontos. Mas acho que o que eu mais joguei de cenário caseiro foi justamente a primeira campanha que eu joguei, de AD&D. Que foi num mundo que eu inventei lá e tal. Então, mas que joguei bastante tempo, joguei uns 3 anos. Mas de lá pra cá, só cenário pronto. Atualmente, nessa vida pós-30, só jogos... Até aventura feita por mim já tá ficando difícil já.
É, já minha experiência é um pouquinho diferente. Eu tenho uma maioria dos jogos que eu participei, tanto como mestre como jogador, foram com cenários inventados pra campanha específica. E agora vem o outro ponto importante. O que vocês acham mais legal? Usar um cenário pronto ou criar um cenário pra campanha?
Depende do que a gente vai jogar. Geralmente, um cenário pronto, ele é mais equilibrado, ele é mais coeso, a ambientação é mais fácil. Às vezes até incentiva alguns ganchos para a aventura. Já o cenário criado, sei lá, talvez você tenha força e poder para fazer o que você quiser no cenário como mestre. Mas às vezes o jogador pode ficar um pouco perdido, não tá dentro da ambientação. Ou então o mestre pode não ter pensado em alguma coisa que o jogador foi fazer e talvez um cenário pronto ter mais suplementos. Bem, basicamente, é isso.
Eu lembro com bastante saudade dessa primeira campanha que eu joguei aí. Acho que foi... Eu tava até começando a jogar RPG e tal. E acho que a grande vantagem do cenário caseiro, assim, é aquele gostinho de isso é meu, né? Que você cria, você participa, né? Você desenvolve tudo que tá à volta ali do teu mundo. Além de você poder garantir muito mais que você tá criando um mundo pro seu grupo, né? Então, você... Não vai ter que pensar como que o teu grupo vai se encaixar naquele cenário, ou, né, você pode fazer ou mudar o mundo muito mais fácil em relação ao grupo que você tem. Então, né, num cenário pronto, se você quer ser, sei lá, filho do rei, muitas vezes você tem de repente uma dificuldade de, né, mudar o cenário, de, ah, pô, mas não quero dar toda essa vantagem pro jogador. Num cenário caseiro, assim, seu, poxa, sabe, você acha que é muito mais maleável isso tudo. Mas, pra quem tem pouco tempo de pensar isso tudo e escrever, cara, cenário pronto é uma mão na roda, né? Por isso que acabei virando um fãzão aí de Forgotten e outros cenários prontos.
Eu concordo com muito do que vocês disseram até agora, em especial sobre essa parte de um cenário criado, personalizado pelo mestre. Bem mais fácil de realmente tornar ele de acordo com aquilo que o grupo espera, encaixar o grupo mais facilmente, já encaixar com a ideia que tu tem de... Você tá criando um cenário pra uma campanha, com uma campanha em mente, não só uma aventura isolada.
Uhum.
Tu já pode semear vários ganchos que tu sabe como mestre e depois como é que eles vão se encaixar na história. Já fica tudo pronto lá e faz parte do mundo. Então por isso tem todas essas vantagens bem, bem interessantes. Mas realmente, quando tu leva em consideração a quantidade de trabalho envolvida e o tempo que isso demanda pra se criar um cenário, tem muita vantagem tu usar um cenário pronto. Geralmente tu tem que dar uma adaptada. É muito raro tu encontrar um mestre que não mude no mínimo um pouco da região do cenário que vai usar pro grupo. E isso é importante também, porque essas alterações que tu faz são equivalentes ao que tu faz no personalizar um cenário que vai criar pra campanha que tu vai usar.
É, nem que seja adicionar uma cidadezinha inicial, né, ou trocar ali um ou outro NPC pra ser parente do cara do grupo, uma coisa assim, é importante que também te dá mais sabor, né, pro jogador e pro grupo, né.
É, eu acho que até incentivado por alguns cenários também, isso não é uma coisa que vá danificar alguma coisa, não sei.
É, a grande vantagem, eu acho, de ter usar esses cenários prontos, eu não sei se vocês chegaram a ver aquele suplemento, um dos últimos suplementos que saiu para Forgotten, que foi o A Great History of the Realms, né, que é a grande história dos reinos. Que é, assim...
Sim, é tipo um agrado aos colecionadores, né? Pro pessoal mais das antigas, aquilo ali foi meio
Nossa,
que um...
Nossa, aquilo lá é fantástico. É um livro só com a, né, a timeline, a cronologia inteira de Forgotten. Assim, e é um livro grande.
Claro, eu vi ele mais ou menos como um afago na cabeça dos fãs pra consolarem eles com a mudança grande que ia acontecer na quarta edição.
Não, e aquele livro, cara, é muito legal, assim. É um dos... Que eu, esse eu ainda não tenho, mas com certeza tá na minha lista de desejos aí. Dos próximos livros, porque, cara, tem tanta coisa ali, né? Tem, sei lá, 30 mil anos de história, se não mais, e você, cara, você pode botar a tua campanha em qualquer momento daqueles, né? Então, mesmo que você não queira, sei lá, de repente se prender aí no metaplot, né? Ou seja, na história oficial dos reinos, digamos assim, meu, vai lá pro passado, numa época que, né, tem um parágrafo só no livro e faz do jeito que você quiser, mas aproveita tudo. Aquele monte de coisa do cenário já, tal. Isso é uma coisa que ganha bastante, né?
É, eu acho que isso não é só de Forgotten, cara. Talvez até Star Wars, Eberron, sei lá, Tormenta, quem sabe, possa fazer isso também. Todos têm essa linha do tempo.
Nem todos.
É, Star Wars se faz muito isso, né, cara? Com Knights of the Old Republic, ou mesmo com a New Jedi Order, né, que vem depois dos filmes, isso aí, eles têm bastante coisa nesse universo expandido aí do Guerra nas Estrelas, né?
É, eu não vou querer puxar esse podcast pra gente falar muito, acho que dá um assunto em um podcast inteiro só pra malhar a Tormenta, mas nessa questão da linha do tempo ela deixa bastante a desejar, sim.
É, eu só citei pra ser cordial.
Mas isso me lembrou de um outro ponto interessante, uma outra vantagem dos cenários prontos, que é, além do tempo que tu vai poupar, não tendo que criar todo o material que vai ser usado na campanha, também tem um grande tempo que geralmente se poupa em não ter que explicar o cenário aos jogadores. Tu não precisa apresentar tudo novo e trazer toda aquela história, explicar todas as regiões, as raças e como se vive em tal mundo. Porque isso, que se tu for pegar um cenário pronto que os jogadores já conhecem, isso já foi feito por ti. É só começar o jogo e pronto, já tá todo mundo familiarizado. Isso também facilita bastante.
Exatamente, você pega um jogador de fora, né? Que, tipo, você tá em uma mesa de Forgotten, vem um cara que já conhece, ele já chega jogando, né? Você não precisa explicar um monte de coisa.
Eu acho que esse é um dos principais pontos quanto a cenários prontos, porque... Fora o tempo que pode ser poupado pelo mestre, isso aí é um dos principais pontos. Principalmente porque o mestre, quando tá com um cenário novo, sei lá, às vezes ele vai testando muita coisa que ele não tem ainda fixo. E às vezes de uma aventura para outra já pode mudar alguma coisa no cenário, sei lá. Já no cenário pronto tá ali as coisas e é bem mais fácil você seguir por ela.
Só exemplificando alguma coisa fora também de D&D, assim, a gente falou um pouquinho de Star Wars e tal. Mas tem também, por exemplo, os próprios livros de Vampire, né, cara? Que tinha todos aqueles, tinha DC by Night, New Orleans by Night, que eram livros de cenário excelentes prontos, assim, né? Que pegavam e descreviam a cidade, qual que era a relação do príncipe com todos os outros vampiros da cidade, né? Então, era uma coisa que te dava uma campanha pronta, assim. Um outro exemplo, aí já entrando no D&D, eu comprei aquele livrão, o Pitolos, né, que é um cenário de campanha que o Monte Cook escreveu para 3,5. E ele vem, dentro do CD, um PDF com um Player's Guide, para você já distribuir para os seus jogadores, né, um guia do jogador. Então, você passa para o jogador, já tem uma história explicando o mundo, com, né, desenhos, com mapas, explicando as divindades, como é que é o clima do cenário. Isso é uma coisa muito, muito prática, assim, para quem não... consegue se dedicar tanto ao seu próprio cenário, né?
Olha, isso eu achei bem interessante. Eu não sabia desse detalhe sobre Tolos e me interessou bastante, porque isso é uma coisa que muitas vezes eu sinto falta em um livro de cenário, ele já trazer essa pequena apresentação aos jogadores. Porque muitas vezes um livro de cenário vem com elaborado e diagramado de uma forma que ele funciona quase como uma enciclopédia do mundo, que é ótima para o mestre quando ele precisa preparar uma campanha, quando quer fazer uma aventura. Mas para um jogador que só quer conhecer, nunca ouviu falar daquele cenário, quer só se familiarizar e pensar em como ele poderia criar um personagem para aquilo, acaba sendo um calhamaço de informações para se absorver de uma vez só.
Exato, exato.
Eu acho isso bem interessante porque poupa também o trabalho do mestre. Muitas vezes o mestre é que tem esse trabalho de apresentar o cenário e dizer, dar a ideia básica para familiarizar o jogador. E
tentar fazer um folheto pro jogador ali, sei lá, né?
Claro.
Ou, sei lá, um esquemático geral dos vampiros da cidade, alguma coisa assim. Em outros...
Eu lembrei aqui do ponto de talvez mestre sádico / não sei, não conhecimento dos jogadores, que é quando o mestre usa do não conhecimento dos jogadores sobre o cenário para apresentar alguma coisa. Eu não sei aqui explicar para vocês bem, mas deve ter acontecido já com vocês, não sei. É, os personagens estão indo para uma região. E alguns cenários tem livros e livros falando só sobre aquela região. E tudo que o mestre possa falar que seja já feito, às vezes já os próprios jogadores sabem tudo que pode vir daquela região. Já quando é um cenário pronto, pode apresentar surpresas. Não sei se vocês estão me entendendo.
Quando não é um cenário pronto, né? Pode apresentar surpresas.
Isso, isso.
Isso é parecido com aquela história de os jogadores que leem e quase decoram o livro dos monstros e acabam não se surpreendendo quando o mestre usa um livro pronto sem modificar nada. Um monstro pronto sem modificar nada, né?
Exato.
Aí acontece mais ou menos a mesma coisa. Se tu vai mestrar. Pior ainda se for um mestre que não é tão familiarizado assim com o cenário e vai mestrar pra um cara que é fã há anos do cenário.
Um jogador que é fera. Essa é uma situação bem ruim. Se o jogador não sabe brincar, né? Se ele abusa disso e fica corrigindo o cenário do mestre, isso é bem, bem chato.
Claro. Aí as alternativas mais naturais nesse momento são ou o mestre alterar alguma coisa e tentar surpreender o jogador mudando uma coisa aqui e ali, ou pegando uma região que não é tão detalhada e inventando algo novo ali. Só que se ele for pegar uma parte daquela região...
Pode até ser frustrante pro jogador que é mais fã.
Exato. Se ele for alterar alguma coisa, já pode não ser tão bem recebido por aquele jogador que conhece tudo de cor e salteado e adora o cenário exatamente do jeitinho que ele é. Isso às vezes pode trazer um problema.
É, não é bem um advogado de regras, é um advogado de ambientação.
Pois é, tá aí um termo bacana.
É, aquele jogador que é quase uma enciclopédia ambulante, um Atlas do cenário na cabecinha. Às vezes acontece isso também.
É, você chega em Waterdeep e o... Agora tem um rei e é o Elminster. Pronto, acho que 3 fãs de Forgotten morreram em algum lugar. Tem player que se escuta um negócio desse e o cara não aguenta, né? Então, que eu acho que são aí as principais armadilhas, né, dos cenários prontos que a gente pode comentar, né? Que é a questão de repente, o cenário não ser mais uma ferramenta que você possa trabalhar e começa a virar uma caixa fechada ali, né? Começa a virar uma restrição pra você, né?
Sim, eu tenho certeza que muitos mestres, especialmente os que começaram há pouco tempo, usando o primeiro cenário de pronto de RPG, sentem essa restrição às vezes e ficam até meio intimidados de fazer uma mudança aqui, outra ali, e acabar alterando uma coisa, especialmente se o outro jogador já conhece e acaba querendo... Chega na hora, ele acha que o mestre não alterou, na verdade se enganou, e isso pode também trazer alguns problemas.
Claro, sem dúvida, né? Ah, não, mas não é assim, como assim? Não, né? Esse cara não é o prefeito.
Além do medo de, às vezes, o mestre ficar com certo receio de alterar alguma coisa em uma parte do cenário e contradizer algo que já está estabelecido em outra parte, acabar escolhendo uma aventura futura ou algo que ele não conhecia ainda bem. Especialmente se o cara já não conhece completamente o cenário, também tem esse medinho que atrapalha um pouco. Aí o cenário acaba se tornando mais uma restrição ao mestre do que uma inspiração.
Exato, exato. O grande lance, eu acho, o grande segredo disso tudo, né, eu acho que é você saber usar bem a tua ferramenta, né? Então, vou até usar o Pitolos de novo como exemplo. O livro é um negócio absurdo, é uma bíblia. Tem 600 e lá vai páginas. Então, você não consegue usar ele de uma vez, né? Ou mesmo o Forgotten com todos os suplementos ou qualquer cenário gigantesco desse, né? Tem muita informação. Então, eu acho que o jeito de você aproveitar melhor essa ferramenta é comer devagar e mastigar muitas vezes, entendeu? É usar pedacinhos do sistema. Então, começa com uma cidade aqui, vai falando um pouco das regiões e, como comentou o Elton, né? Não tem medo, não tenha medo de botar o seu estilo ali naquele mundo, né? Eu acho que isso, é pra mim, como jogador, é um negócio muito legal, né? Se eu vou jogar na mesa de algum outro mestre, eu quero jogar no Forgotten dele, no Dragonlance dele, no Star Wars dele. Quero ver as impressões daquele mestre lá, porque se eu tô jogando naquele grupo com aquele mestre, é porque eu acho que o cara manda bem e tal, e, né, eu quero ver o jeito dele ali no mundo pra dar um gostinho diferente, pra dar um gostinho, talvez não diferente, mas, né, mas ter as peculiaridades daquele grupo específico.
Mas esse problema eu acho que é algo que se agrava um pouco exatamente com cenários que tem uma quantidade de material existente, publicado, muito grande. O Forgotten Realms é um grande exemplo disso. O Ptolos também, por ter no livro básico isso. Tem outro cenário que infelizmente eu não lembro agora o nome exatamente dele. Se eu lembrar, eu vou postar também no tópico do fórum. Que era isso, o livro básico dele tinha lá suas centenas e centenas de páginas e cada região era descrita nos mínimos detalhes. Isso também, eu acho que quando se peca muito por esse lado, acaba atrapalhando mais do que ajudando. E eu até, nessas horas, eu entendo a filosofia de quem vai lá e tenta defender Tormenta, dizendo que ele é um cenário bom porque ele tem pouca coisa e tem e a maior parte do mundo é vazia. Porque daí ele se sente mais à vontade para inventar o que quiser, porque é tudo o mapa é quase só um grande mapa em branco com algumas cidadezinhas espalhadas aqui e ali. Claro que, na na minha opinião, Tormenta erra completamente por passar por extremo oposto, que também é um erro, que é deixar muito vago e deixar muito pouca coisa elaborada. Mas se tu não encontrar esse meio termo em que tu dá uma quantidade legal de material, dá uma inspiração legal pro mestre usar, mas não sobrecarrega de informações, eu acho importante.
Eu queria só botar uma certa diferenciação aqui também entre os cenários que são já criados, né, para RPG, né, que nem o próprio Forgotten Realms aí, né, aquele monte de cenário para D&D que está aí até hoje, e aqueles cenários adaptados, né, ou da literatura ou do cinema, que nem o Senhor dos Anéis, que nem o Star Wars, assim. A impressão que dá é que é muito mais fácil você mexer na história ou numa cidade ou num evento de um mundo que já foi criado dentro de um universo ficcional para RPG, né? Acho que é muito mais fácil você mexer em alguma coisa de Forgotten do que você mexer em alguma coisa que está intrínseco àquela história, como, por exemplo, Guerra nas Estrelas ou Senhor dos Anéis, né? Você falar, ah, não teve o Darth Vader, ou ah, na minha história não teve nada disso de um anel, é muito, né, difícil de você fazer mudanças mais drásticas assim, nesse tipo de cenário que se centra na própria existência, né, desses personagens e desses eventos.
Olha, eu tenho lá um certo preconceito com cenários adaptados de histórias de outras mídias, especialmente quando for uma história fechada, tipo um filme ou um livro que não faz parte de uma série e trazidas para RPG. Porque eu acho que nesse momento, eu não sei, a menos que tenha um cenário muito, muito bem elaborado e que não é tão explorado na história do original, eu acho que acaba sendo uma coisa bem chatinha de se adaptar para RPG, porque fica aquele gostinho de que os personagens estão secundários, estão meio que sobrando ali na história, e que o que realmente interessa é o que já aconteceu lá no filme, ou o que está acontecendo com os personagens principais.
É, eu vou dar um exemplo que, na verdade, não é um exemplo pessoal, porque eu não sou muito fã. Mas esse pessoal que tenta adaptar animes, por exemplo, eles pegam, sei lá, Naruto, Bleach, essas coisas, e tentam criar coisas baseadas, mas às vezes não fica nem um pouco parecido, não sei, porque o que importa mais são os personagens principais, principalmente nos animes, diferente dos filmes, que às vezes até tem o contexto por fora, mas nos animes o que vai acontecer? Vai ocorrer um personagem às vezes parecido, ou só uma cópia lavada do outro, mas que não vai ter a mesma essência.
É, acho que tem dois tipos de aventuras aí em cenários desses, né, adaptados. Você pode tanto utilizar o cenário e tentar usar o universo expandido daquele filme, né? É o que se usa principalmente aí em Senhor dos Anéis e Guerra nas Estrelas, né? A gente, em geral, isso é o que os próprios básicos recomendam, né? Você usar todos os filmes como um pano de fundo, mas ele explora bastante os outros eventos que aconteceram lá, né? Tipo, tem muita coisa para acontecer depois que derrubaram o Sauron. E, né, e ainda teve um monte de aventuras depois que a Estrela da Morte foi destruída de novo, né? Então, explora esse lado do universo expandido. Ou seja, você vai encontrar os NPCs, né? Você vai se envolver com aquele cenário, com aquela ambientação, mas com personagens novos, com personagens que não existiam, que podem até ser relacionados. E a outra alternativa, que é essa aí, eu já tive uma experiência pessoal, é você tentar jogar a aventura em cima da história que aconteceu. Eu cheguei a mestrar uma época uma aventura de Dragonlance, exatamente mestrando a história das crônicas de Dragonlance, que são os livros principais, né, que contam a história dos personagens oficiais lá de Dragonlance. E funcionou muito bem. Metade da mesa já tinha lido os livros e metade da mesa não tinha lido os livros. E estava funcionando muito bem, assim, me surpreendeu, porque eu achei que ia ser um, né, um trilho fechado, que ninguém ia poder fazer muita coisa, mas acabou funcionando bem, foi parecido com o livro, em termos de ser legal, de ser emocionante, da história ser uma boa história, mas não teve mas teve novos aspectos, né, os jogadores fizeram coisas diferentes dos personagens dos livros, foram para outros caminhos e acabou funcionando bem, assim. Eu tive sorte também dos personagens mais legais caírem na mão de bons jogadores.
É que eu acho que aí tem uma parte bem importante, que é o fato de que não é qualquer história que dá para se adaptar para um cenário de RPG, mesmo que seja para uma aventura só. E aí eu vou bater um pouquinho na minha implicação natural com a Dragão Brasil, porque por muito tempo eles fizeram aquela estratégia básica de qualquer coisa que tiver em alta na mídia, não interessa o que seja, não interessa se é apropriado para um RPG ou não, eles adaptavam. É famoso, está sendo adaptado para RPG. E aí a adaptação se resumia muitas vezes numa descrição bem superficial do mundo e uma meia dúzia de fichas de personagens. Eu não acho que dê pra mestrar algo muito legal usando isso. Eu não consigo imaginar aquilo sendo como um terreno fértil pra fazer uma aventura. Porque...
Uma campanha talvez não, mas acho que uma one shot, assim, um final de semana, acho que de repente rola, não rola não.
Ah, é que depende muito de que tá sendo adaptado, cara. Porque tem muitas obras que o foco não é no cenário em si. E eu acho que o principal que tu vai utilizar numa aventura de RPG vai ser o cenário, a ambientação, a forma como o mundo funciona. Tem muitas histórias que são muito mais famosas e muito mais interessantes de assistir porque são legais pelos personagens que tem nela. E tu não vai geralmente usar aqueles personagens no teu jogo.
Ou os efeitos especiais também.
Claro, tem muitos outros quesitos que tornam algo bom e popular e não apenas a qualidade do cenário. Então eu acho que tu pegar e tentar adaptar qualquer coisa só porque tu gostou de assistir, pra tentar mudar isso e usar num RPG, nem sempre é uma boa ideia.
É, às vezes é uma experiência frustrante, né? Que você fica criando uma expectativa de, putz, vai ser legal que nem aquela aventura do cinema, ou que eu li aqui, e acaba não sendo, né? De repente, você jogar naquela sua boa campanha caseira, você acaba se divertindo bem mais.
E é quando você cria uma caricatura de Darth Vader dentro do seu cenário.
Como assim?
O arsenal não tá pra ir? Isso?
Ah, entendi. Pois é, acho que o negócio é eu desistir de tentar matar o Darth Vader e tentar ir atrás do arsenal, então. Talvez é por aí.
Bom, mas aí tu já levanta um ponto bem legal nessa parte de matar o Darth Vader, que lá no comecinho eu avisei que a gente ia voltar a falar sobre isso. Que é uma coisa que também se sente muitas vezes, que é um problema que surge quando se usa o cenário pronto, principalmente, que é tu ter os personagens jogadores caindo meio de lado na história e ficando meio que relegados a um papel secundário, enquanto os personagens mais famosos do cenário são os que aparecem mais, os que podem fazer mais e fazem as coisas importantes, e os jogadores ficam meio que com os restos da história. Provavelmente a maioria do pessoal que tá ouvindo já passou por isso.
Ah, sim. Os NPCs intocáveis é a pior coisa que tem, né? Já pensou se você tá lá dirigindo sua X-Wing e passa o Luke na tua frente e explode a Estrela da Morte, cara? Você vai ficar louco.
Bem, mas como eu tava dizendo, talvez Star Wars tenha outras tramas muito mais interessantes. Sei lá, o debate de Jedi sobre continuar mantendo o lado The Light Side of the Force ou não, etc. E tá aí pro Dark Side. Talvez tenha muitos outros plots mais interessantes.
Não, sem dúvida. Isso sim. É só você ver o número de jogos de Star Wars e de livros e romances de Star Wars que foram feitos aí, né? Então, sem dúvida. Tem muito espaço pra aventura. Mas se você estiver lá naquela época,
com
cara...
Com toda certeza. O grande detalhe é a forma como isso vai ser executado, não
exato,
é?
Exato, exato.
Pra ser uma aventura interessante, não é necessário os jogadores estarem lá salvando o mundo a cada sessão e serem eles o foco de todas as atenções do cenário e eles fazerem tudo de interessante. Mas o importante é que se tu vai
mas
dar... Mas
porque fica falso pra burro, né?
Claro, não tem verossimilhança alguma, sempre caiu o dever de salvar o mundo por cima dos jogadores. Mas mesmo que tu dê uma missão menor, algo que é em uma escala menor e ainda assim é importante... Tu pode lidar com isso de forma que aquilo, naquele momento, naquela parte do cenário, é uma coisa importante, é algo legal, é o foco tá nos jogadores ali, naquele cantinho. E tu não precisa pegar um NPC fodão e botar no cenário naquela cidade pra ele ficar lá e enfrentar o grande chefe dos monstros e salvar o mundo quase sozinho, os jogadores ficam ali meio secundários e pegando os monstros menores que escapam. Isso muitas vezes acontece e é chato pra caramba quando acontece, porque o jogador sente que ele tá só assistindo e não tá participando.
Vou até puxar um link agora, eu tô jogando um joguinho do PlayStation 2 agora, que é o jogo do Poderoso Chefão. E eu fiquei impressionado com como eles conseguiram pegar uma história fechada, né, que é a história do filme do Poderoso Chefão, e fizeram um jogo onde você consegue interagir com todos aqueles personagens, né, com toda aquela ambientação, com aquela história, fazendo todas as missões laterais, né, as coisas que não mostra no filme, é você que faz com o seu personagem no jogo, e funciona, cara. Então, acho que quem tiver a oportunidade de dar uma olhada nesse jogo, você vê como é possível você pegar uma história e comer pelas bordas, né, você aproveitar aquela história já existente para tirar ainda muito, muito leite aí de um cenário já existente.
É, sem dúvida, isso é muito interessante, mas às vezes... Quando isso é levado para uma mesa, pode gerar o famoso metagame, não? Sei lá, já se usa uma história conhecida e os personagens vão fazer o que tem que ser feito para ajudar a história, ou então atrapalhar, etc. Às vezes surge um metagame. O que eu acho mais interessante mesmo para fazer quanto a isso é o mestre ir planejando as coisas e manipulando os jogadores para fazerem coisas que aí do nada eles... Oh, meu Deus! Eu estou fazendo isso! Que é algo realmente que estava no filme. Isso é mais interessante.
É, exatamente. O cara jogar de um jeito que de repente o cara fala... Ah, mas então foi a gente que salvou esse cara, né? Uma coisa assim.
Claro, isso é muito legal. É aquela questão, tu pode participar dos eventos importantes, tu pode até usar um NPC. É legal porque também traz aquilo, já que tu tá usando o cenário com NPCs famosos, é legal usar eles, claro, não vai deixar eles lá sobrando, só ocupando espaço no livro. Só que não precisa tu pegar e colocar os jogadores tudo bem numa aventura legal, estão sendo importantes, estão fazendo a parte deles, aí chega no clímax, aparece o Mestre Yoda lá pra derrotar todo mundo sozinho e dar um exinho pros jogadores e ir embora, isso é chato pra caramba.
Então, isso é o que eu tava comentando com o Elter e com o Márcio aqui antes da gente começar a gravar o podcast. E tinha um amigo meu que mestrava uma aventura de lobisomem, onde ele tinha lá um presa de prata que era o superstar, rank 6, que era o motherfucker de todas as coisas que aconteciam à nossa volta. Então, sempre que a coisa... ele usava, assim, o Deus Ex Machina sem dó nem piedade, assim, sabe? Tipo, apareceu qualquer pepino que a coisa tava indo pro brejo, aparecia o cara, salvava todo mundo, fazia, acontecia. Só faltava aparecer gatinha suspirando atrás dele e saía com... a música tema, sabe? Era impressionante. Até que um dia, eu não lembro o que aconteceu, eu acho que alguém do nosso grupo matou ele. Acho que tinha um Shadow Lord no nosso grupo que matou o NPC dele lá numa rolada sortuda, assim, sabe? Que foi, tipo, deixou ele mega decepcionado, assim. E o grupo fez uma festa absurda. Foi muito engraçado isso aí. Acabou com a campanha, mas foi bem engraçado.
Bom, um dos piores exemplos desse tipo que já foram citados até lá na Spell várias vezes foi uma aventura da Dragon Brasil. Se eu não me engano, foi a primeira que foi publicada da Holy Avenger. Que é exatamente assim. Chega no final lá, os personagens fizeram o que podiam, ajudaram, fizeram sua partezinha lá. Chega no final, quem aparece pra salvar o dia é o Paladino, faz tudo sozinho, vai embora e dá um exemplo pros jogadores. É exatamente esse o caso.
Você tá falando da Libertação de Valcária?
Não, essa eu não cheguei, nem conheço a Libertação de Valcária. Essa que eu tô falando é uma bem mais antiga, lá da época de antes de começar a publicação do mangá do Holy Avenger.
Eu também não conheço direito a Libertação de Valcária, mas até onde eu sei, parece que tem um fim determinado já, a aventura, uma coisa assim.
Bom, se for igual, então é pior ainda, porque daí repetiram um erro, né?
É, isso é uma coisa que é NPC super... intocáveis e super fortes é uma coisa que é uma tendência natural dos cenários mais modernos agora, meio que terminar um pouco com isso, né? Não só o Eberron e Forgotten aí, que são exemplos de jogos que estão migrando mais para baixar um pouco o nível dos e não nível de categoria, mas baixando realmente o nível de personagem dos NPCs e tal, mas se você olhar o próprio World of Darkness também você percebe muito isso, né? Que antes Os suplementos eram muito de, esse é o vampiro, o príncipe de quarta geração, que era amigão do Caim e tudo mais.
Tudo com disciplinas hoje, acima de 5, olhem só que fodão que ele
pois é. Pois é, aquele show de bolinhas, né, que você chacoalhava a ficha, caía umas bolinhas no chão. E agora são uns vampiros muito mais pé no chão, assim, né, que não estão totalmente desbalanceados em nível de poder com os personagens jogadores, assim. Eu acho que isso é uma evolução realmente dos cenários publicados.
Só uma coisa engraçada, porque quanto mais segue um estereotipo, mais irreal as coisas se tornam. E às vezes, quando está mais fora de um estereotipo, tipo Eberron, onde, sei lá, o cara pode ser um Warforged que vive nos Elden Ranches matando demônios que estão vindo do norte. Isso aí é uma coisa totalmente fora do contexto, ou fora do contexto não, quero dizer, fora do estereotipo, mas que pode ser muito realista dentro do cenário, e que às vezes é muito interessante o cara inovar.
É exatamente legal quando o cenário te dá esse tipo de opção. Mas ainda continuando nessa parte dos NPCs fodões, pô, Forgotten Realms era um cenário que era extremamente culpado disso por muitos anos. Tanto que chegou a um nível absurdo ali na terceira edição. E, na minha opinião, o Eberron, uma das melhores novidades que ele trouxe foi isso.
E qualquer cidadezinha, o prefeito era um fighter nível 20. E isso é, sabe, uns negócios
bizarros,
assim. Esse taverneiro é um ex-aventureiro, bardo, 47.
Pois é, parece que eles estavam ali só pra frear os jogadores mesmo, pra dizer que, ó, se tu sair da linha, tem um cara aqui na esquina que pode te bater. Isso é bem chatinho. Mas no Eberron mudou completamente esse paradigma.
Exatamente. Qualquer transeunte que você encontrar na rua vai te mandar ir atrás da coroa do Rei Kobold.
É, sem contar a velha piada de que em Forgotten Realms as casinhas tinham cerquinhas feitas de espadas mágicas, né? Mas isso também já é outro assunto. Mas essa parte dos NPCs, eu acho que o Eberron fez uma mudança maravilhosa, porque, poxa, se tu vai ver lá no livro básico, é raro tu achar um NPC que tenha nível 8, 10. Mesmo os regentes mais importantes muitas vezes
isso,
são...
E quando tem, ainda tem aquelas classes de NPC ainda, né? Nobre...
Exato, classes de NPC mesmo.
Aristocrata, sei lá.
Claro, tu vai ver que ninguém lá... Eles completamente verossímil com o cenário. Eles têm o poder político, eles têm influência, eles têm aliados, eles têm riqueza. Mas eles não precisam ter níveis enormes de personagem, não precisam ter poder na ficha tá sendo NPCs importantes. E não precisam estar lá também a prestes pra chutar a bunda dos jogadores.
Exatamente, eles não são os Bruce Willis do cenário, pra isso servem os players.
Inclusive, eu acho que essas mudanças nas perícias da quarta edição estão contribuindo um pouco pra isso, não?
Eu acho que a gente precisaria esperar sair um cenário completo mesmo na quarta edição pra poder falar se essa onda tá se mantendo.
É, aparentemente os caras estão indo numa linha parecida aí, pelo que já saiu, né, de informações da quarta edição do Forgotten, mas... Eu não ponho a mão no fogo, cara. Eu não duvido nada abrir o livro e ter cheio de ficha nível 20 lá. Ou nível 30 agora, né, na quarta edição.
A gente já tinha mencionado que cenários, quando tem uma carga muito grande de material, de história por trás deles, acabam sendo, às vezes, um empecilho. Acabam afugentando jogadores novos que até ficam com o pé atrás com o tempo que eles teriam que investir para conhecer um cenário se eles não estão acompanhando já há alguns anos. E aí a gente tem, na contrapartida, essa mudança completamente que foi feita na quarta edição do Forgotten Realms, praticamente zeraram o cenário, moveram quase um século adiante na história, fizeram um cataclismo enorme que tirou alguns reinos do lugar, mudou o continente, mudou completamente toda a história do lugar. Como
assim?
Vocês
compram em novos livros?
Exato, é aquele, grande hora pra fazer um ponto de entrada, todo mundo novo, tudo conhecendo novo, vem e compre nossos livros e conheça o cenário agora, é uma boa hora. O que vocês acham desse tipo de mudança no cenário? E Forgotten Realms é só um exemplo. A gente tem outros, muitos mais parecidos que também fizeram tática parecida.
Olha, eu acho completamente injusto que os jogadores mudaram a posição dos reinos, cara. Sei lá, pode até ter um sentido dentro do jogo político do cenário, mas às vezes os jogadores estão tão acostumados com uma coisa que mudar aquilo ali de uma hora pra outra eu acho um pouco exagerado. Mas às vezes até interessante, você tá jogando... 8 anos no mesmo continente, sei lá, nas mesmas coisinhas. Ah, vamos fazer isso, vamos impedir aquele NPC. Sei lá, às vezes fica meio chato.
Mas acho que a ideia não é nem essa, né Márcio? A ideia de você zerar o cenário é muito mais pensando nos jogadores novos do que nos jogadores antigos, né? O cara que já joga 20 anos em Forgotten, pra esse cara, sei lá, né? Ele pode continuar jogando no cenário dele, assim.
Não, com certeza, mas eu tô querendo dar alguma vantagem pra mudanças de cenários a jogadores antigos. Porque, geral...
De repente é o cara que tá jogando há 20 anos e não aguenta mais aquela parada, né?
Com certeza existe, né? E é uma boa forma de revigorar o cenário também. Eu acho que eles fizeram as mudanças um pouquinho drásticas demais aqui no Forgotten, mas na maioria dos outros cenários, quando há esse tipo de mudança, não chega a ser algo tão drástico. É uma coisa legal para aquele cara que gosta que quando o cenário mantém aquele mesmo o mesmo espírito do original e dá uma revigorada para manter o interesse, porque também, poxa, é divertido a gente começar a jogar num cenário que não conhece completamente.
Sim, eu lembro quando saiu o Eberron, cara, que era tudo novo, era tudo muito legal.
Você ainda não acha legal?
Não, é que depois que você começa a conhecer um pouco as coisas, né, coisas que são muito legais no começo... Depois começam a virar clichê. Então, tipo, quando você joga RPG da primeira vez e a aventura começa na taverna, nossa, que massa! Pronto, acabou. A segunda vez já é boring, já é tedioso, né? Então, a mesma coisa nos cenários, né? Se você começa a terceira campanha em Shadowdale olhando pra Torre do Elminster, você começa a falar, pô, mas tem mais coisas aqui nesse cenário pra gente explorar, né? Então isso é uma coisa que...
É claro, é a síndrome do brinquedo novo.
Exato, exato.
Não só com cenários, com sistemas de regras, com tudo. Tem que dar uma modificada de vez em quando pra não ficar nada estagnado, senão acaba ficando chato.
Agora,
mesmo.
O maior problema são as forçações de barra, né? Tipo, são as modificações gratuitas que não precisariam estar no cenário simplesmente porque, agora a regra é assim, ou porque nós não queremos que vocês tenham Dragonborn no mundo e whatever vai estar lá, não interessa. Isso foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, também com o Dragonlance, né? Quando eles introduziram a Quinta Era. Ah, a gente vai mudar o sistema de magia totalmente, então reescreve as regras.
E agora...
Na verdade, lá foi o inverso, né, do Forgotten.
E agora deve mudar mais
eles
ainda.
Eles trocaram o mundo e falaram, bom, já que o mundo mudou todo, vamos trocar as regras. Aqui, já que a gente trocou as regras, vamos trocar o mundo inteiro.
Exato. É, Forgotten Realms é um que já sofreu bastante com isso. Antes disso, já teve o tempo das perturbações, teve toda aquela polêmica dos meio-orcs, de anões ganhando magia, isso já é... Eu sinto até um pouquinho de pena de quem gosta de Forgotten Realms, porque já deve ter acostumado um pouco com esse tipo de cataclismo.
Você marca até no calendário, né? Bom, daqui a 5 anos vai rolar um cataclismo, vai trocar todas as raças e...
É, quem joga Tormenta, tem uma Tormenta dessas a cada minuto, né?
Pô, eu já nem sei te dizer, porque já faz um bom tempo que eu não acompanho mais, porque já tive minha, minha boa parcela de discussões sobre Tormenta. Mas esse é um ponto que é delicado de se lidar quando você usa cenários prontos, né? Porque se tu gosta de estar sempre atualizado, sempre usar um material mais recente que vai sendo lançado, chega um momento que tu fica meio à mercê das mudanças que os editores querem impor no mundo.
Ah,
né?
isso era um problema grave, eu lembro, com o metaplot do Vampyre, né? Eu tinha muitos amigos meus que nem jogavam mais, mas compravam os livros para saber o que ia acontecer na história no mundo ficcional de Vampyre. Né? Ah, mas cadê os antediluvianos? O que vai acontecer? E papapá. E se você publicasse, você, né? E cada vez mais, os caras que tinham conhecimento de toda a história, o cara queria ver aquilo na mesa dele, entendeu? Aí de você se falasse que Sacha Vicos não era a Tsimice mega boga lá, entendeu? Então, tipo, rolava um mega investimento, assim. E muita gente acabou ficando putaça aí quando fizeram tal o final do cenário pra sair a quarta edição, né? Porque de repente falaram, ah, acabou, não tem mais nada disso, então fica aí o Deus dará.
É, mesmo eles tendo dado aquelas várias opções de como fazer uma aventura de encerramento do cenário, acabou não agradando praticamente ninguém, né?
Ah, mesmo porque o final oficial, entre aspas aqui, que eles lançaram num romance, num pocket, foi bem vagabundo, né? Sei lá, minha opinião aqui.
Aí é mais uma vez que a gente pode comparar com os cenários que são criados pelo próprio mestre, que é ele que decide quando vai acontecer uma reviravolta ou não. Não vai nunca ninguém chegar e dizer, ó, esse ano a gente vai fazer uma mudança drástica no cenário e engula.
Bom, o meu cenário inicial lá tinha acabado de acontecer um cataclismo.
Mas exatamente na hora que tu planejou que aconteceria, né? Esse é o detalhe. Não,
ele já vinha com um cataclisma pré-acontecido, assim, de uns 5 anos antes. Que é pra ninguém saber muito, entendeu, do que aconteceu antes. Pra não precisar inventar muita história. Ah, ninguém sabe, teve o cataclismo.
É, em outras palavras, tu não precisava criar nenhuma linha de tempo do que aconteceu antes, porque não ia jantar eles perguntarem.
Exatamente. Não. Cataclismo, ninguém sabe. Os exploradores morreram.
Bom, então era isso. Nosso tempo já tá acabando. Eu acho que deu pra falar bastante coisa interessante sobre o uso de cenários prontos no RPG. Se você acha que a gente não chegou a mencionar alguma coisa bem legal e gostaria de trazer essa discussão, fica à vontade para falar no nosso fórum. A gente sempre tem essa discussão aberta após o episódio para o pessoal poder participar à vontade. E opine. Fale o que você gostou, não gostou, o que gostaria de ouvir nos próximos episódios. E eu quero deixar também aqui um abraço pro Tetris, que infelizmente marcou e tentou participar com a gente, mas por alguns problemas técnicos não conseguiu entrar hoje. Então, no próximo episódio a gente vai dar um jeito de participar também.
Pois é, e venham participar do Spellcast, né? A gente tá gravando o episódio toda quarta-feira, aí entre as 8 e as 9 aí, quando a gente consegue. A gente tá pensando em marcar, de repente, outros dias também alternativos, né, para quem não pode de quarta-feira. Mas eu lembro a todo mundo, se você quer deixar o teu comentário aqui, manda aí, grava uma MP3 no seu computador, um arquivo de áudio qualquer, manda aí pro Elton ou pro Fabrício Feirani, e a gente põe na edição aqui, põe teu comentário aqui no Spellcast.
E lembrem, mesmo se não vai poder participar ao vivo, não quer participar gravando tua voz, tá meio tímido, não quer entrar na conversa, sempre pode deixar a tua opinião previamente, antes
Exatamente.
Do episódio. A gente sempre abre um tópico de pré-episódio, tu pode deixar lá o teu comentário. A gente vai ler aqui no ar, a gente vai trazer isso à discussão e com certeza vai render mais assim, porque a gente vai saber o que é que o povo quer ouvir, o que querem que a gente comente aqui, tá legal?
Então, boa semana aí pra vocês, galera. Espero que vocês tenham se divertido aí, ou tenha aprendido alguma coisa nova, ou tenha achado alguma coisa interessante. Colabore pra gente continuar melhorando o Spellcast aí. Boa semana e rolem 20.
É, rolem os D12 também, são meio esquecidos. Boa semana, até a próxima.
Então a gente vai ficando por aqui. Se for um fã de Tormenta, fique à vontade para malhar o Eltro lá no tópico, que eu aguento. E até a próxima semana.